rapidez e baixo custo dos testes rápidos. Não pode ficar limitado aos sintomáticos ou aos contactos dos infectados. Tem que abranger toda a população, começando pelos mais suscetíveis e pelos contextos mais propícios à infecção. Mas testagem sem rastreio, de nada vale. Por isso é essencial reforçar já as equipas responsáveis pelos inquéritos epidemiológicos, de forma a poder identificar em tempo útil as cadeias de transmissão e isolar quem tiver de ser isolado. E se alguns interesses corporativos estão a bloquear o reforço das equipas de rastreio, identifiquem-se, ultrapassem-se, porque disso depende o sucesso que precisamos. E na vacinação é preciso mais do que pôr ordem na casa. É preciso acelerar o ritmo, acelerar muito o ritmo, logo que haja estoques de vacinas. Cada mês que se consiga antecipar a imunidade de grupo, são milhares de vidas que se salvam. É preciso perceber porque é que o Governo recusou a proposta da Comissão Técnica de Vacinação para alargar o intervalo entre a toma da primeira e da segunda dose. É preciso perceber se os critérios demasiado complexos estão a provocar atrasos no processo ou a propiciar abusos. É preciso tudo isto e a nada disto o decreto presidencial dá a resposta. E é verdade que desta vez incorpora três medidas que a Iniciativa Liberal levantou segundo o Presidente da República, acaba com a proibição de venda de livros, impõe ao Governo que prepare já o regresso ao ensino presencial e deixa de proibir as viagens dos estudantes de intercâmbio como Erasmus. Saudamos estas melhorias, mas não chegam. O decreto de renovação continua cheio de proibições inúteis e poderes excessivos. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo, como afirmámos desde o início, a Iniciativa Liberal é favorável às medidas eficazes no combate à pandemia, mas é contrária a este estado de emergência. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, por favor. Aproveito para dizer que temos quórum mais que suficiente para votar. 223 senhoras e senhores deputados estão registados. Faz favor, senhora deputada.
Não há saúde sem saúde mental. E nós não somos nada mais, nada menos do que o segundo país da Europa em que há uma maior prevalência de doenças psiquiátricas. Então é necessário, de facto, que nós nos antecipemos a uma pandemia da doença mental. E isto vai nos exigir algo, vai nos exigir rever as metas específicas para os planos regionais e para o plano nacional da saúde mental. Vai nos exigir reforçar os serviços locais de saúde mental, vai nos exigir a contratação imediata de pessoal médico e de pessoal não médico para garantir um trabalho multidisciplinar no combate eficaz às doenças mentais. Igualmente, garantir o acompanhamento e a continuidade dos cuidados e da reabilitação dos nossos utentes. As doenças mentais são incapacitantes. A depressão afeta nada mais, nada menos do que 20% da população. Então é necessário que no âmbito de combate à pandemia haja um maior destaque e um maior investimento na saúde mental. E é isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Felizmente já se começaram a sentir os efeitos do confinamento. Desejo que esta melhoria nos dê força para continuarmos no caminho da recuperação da crise sanitária, justificando-se a aprovação de mais um estado de emergência. Não posso, no entanto, deixar de destacar a situação do setor da cultura. Setor que sempre foi negligenciado, foi agora também um dos mais afetados, sem até ao momento ter merecido por parte do Governo a atenção devida. Garantir Cultura é o nome dado ao programa apresentado pelo Governo como a salvação dos setores. E desde já esperamos que este apoio não tenha o mesmo destino que os 30 milhões anunciados para a programação cultural por parte das câmaras municipais, cujo resultado da sua aplicação é desconhecido. Portanto, impõe-se transparência na atribuição deste ou quaisquer outros apoios. A verba de 42 milhões de euros, que foi prontamente anunciada a 14 de janeiro, continua na gaveta. Aparentemente, as candidaturas de acesso aos apoios só serão avaliadas em março, ignorando totalmente as necessidades imediatas destes cidadãos que não conseguem trabalhar há quase um ano. Os apoios são necessários para ontem e não para daqui a umas semanas. Este apoio, que traduz a forma redutora como o Governo encara a resolução dos problemas existentes relativamente às indústrias criativas, tenta desviar a atenção do facto de ter havido uma quase total inexistência de medidas concretas em 2020. Inexistência essa que criou um profundo fosso nas vidas de milhares de trabalhadores, cuja precariedade dificilmente será contrariada durante os próximos anos, deixando evidente a falta de proteção social. Têm sido constantes os apelos dos profissionais do setor, alertando que os apoios não chegam a todos e que há quem esteja a passar fome. Não podemos ignorar estes apelos, não podemos deixar os seus profissionais ao abandono, não podemos deixar que a cultura seja cancelada. A perda de produção cultural significa uma perda de sentido crítico, de promoção do pensamento e das liberdades individuais e coletivas, representando uma estagnação ao nível intelectual e social. São os profissionais da cultura que promovem e protegem tanto o património material como imaterial que nos definem enquanto sociedade. É urgente salvaguardar o presente para assegurar o futuro da cultura em Portugal. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. E para encerrar este debate, tem a palavra pelo Governo o senhor Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é o 11º período de estado de emergência que somos chamados a apreciar por iniciativa do Senhor Presidente da República desde há quase um ano, desde março de 2020. E temos vindo aqui, desde o início de novembro, a apreciar sucessivas declarações de estado de emergência que têm vindo a ser prorrogadas no quadro daquilo que é a maior pandemia global, no quadro daquilo que é uma epidemia que marca hoje, no quadro europeu, já mais de 20 milhões de pessoas, já cerca de 500 mil de cidadãos, só dos países da União Europeia e dos Estados associados. É por isso que, neste momento, quando verificamos a adequação das medidas tomadas no quadro da resposta ao mês mais difícil desta pandemia em Portugal, é fundamental que não se confunda demagogia com uma resposta séria que envolva todos os órgãos de soberania, a solidariedade com os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, a coesão nacional necessária em enfrentar tempos que são difíceis, mas em que hoje podemos constatar que os resultados começam a estar à vista. É por isto, senhoras e senhores deputados, que, tendo perfeita consciência de quanto a dimensão que marcou o mês de janeiro nos determinou pelo número de vítimas mortais, pelo número de casos verificados, pela pressão colocada no Serviço Nacional de Saúde, à mobilização de esforços, à mobilização de meios humanos, técnicos, a uma união em torno daquilo que foi a resposta para salvar vidas, para garantir a resiliência das instituições de saúde, Nós não podemos, nesta matéria, estar aqui hoje a votar o estado de emergência, quando aqui há poucos dias ainda o que punhamos em causa era a necessidade da adoção de medidas suplementares. Era se os estabelecimentos deviam abrir à tarde, durante mais umas horas, ou estar fechados no quadro de exigência. É se deveríamos ter limites à circulação, ou se isso era uma inaceitável restrição de direitos fundamentais. Não, senhoras e senhores deputados, aquilo que verificamos hoje é que o Governo respondeu num quadro daquilo que é um impacto verificado em toda a Europa e que nos determinou, pela dimensão de novas variantes, a adotar medidas adicionais. Medidas que corresponderam a um confinamento significativo, a um novo fecho de escolas, ao estabelecimento de restrições à circulação, a uma recomendação generalizada de permanência em casa, ao restabelecimento de reposição de controlos fronteiriços terrestres com Espanha, à adoção de medidas adicionais de exigência de testes ou de quarentenas a quem chega a Portugal por via aérea, ou mesmo ao estabelecimento de um princípio geral de autoconfinamento. E é neste quadro que os mais frágeis são a prioridade da ação do Governo. E daí a prioridade dada ao apoio à manutenção de níveis de rendimento, com as medidas de apoio ao emprego, com o layoff, com o prolongamento do subsídio de desemprego, com as medidas sociais que visam apoiar trabalhadores independentes, gestores, empresários em nome individual. É nesse quadro que respondemos à pandemia, garantindo a esperança na recuperação da economia. E é por isso que todos os meios nacionais que significa que determinam a maior mobilização de meios de sempre no apoio à economia, tal como a mobilização de meios que a Presidência portuguesa empenhou para conseguir esta semana já a aprovação pelo Parlamento Europeu da mobilização de recursos que permitirá a aprovação dos planos nacionais de recuperação e resiliência. É assim que respondemos pela saúde, mas olhamos pelo futuro, que antecipadamente defendemos a economia. Temos consciência que o mês de janeiro nos levou a níveis particularmente complexos de impacto desta pandemia. E por isso, hoje aqui, temos com realismo reconhecer que as decisões tomadas há duas semanas atrás estão a produzir efeitos e que a nossa única resposta é prosseguir com coesão nacional, com nervos de aço, com solidariedade com os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. É por isso que hoje podemos verificar que, desde um pico de casos ativos localizado no final de janeiro, nós, nestes 15 dias, baixamos de 181 para 118 mil casos ativos. São 35% de redução em 12 dias deste período de estado de emergência. Começamos a infletir o nível de internamentos. Baixamos 18% o número de internados nos hospitais com Covid durante este período. E, igualmente, relativamente aos cuidados intensivos, começamos a verificar resultados animadores, com uma redução de cerca de 8% relativamente ao pico ocorrido no início deste mês. 7,5% de redução nos internados em cuidados intensivos. Qual é a resposta? Prosseguir neste esforço. Só essa determinação nos permitirá levar mais longe aquilo que é a inflexão relativamente a níveis de incidência ainda muito elevados. E por isso é tão importante o esforço de vacinação que vi aqui ser tratada de uma forma ligeira por alguns deputados que usaram da palavra.